Louvor e gratidão seja ao Senhor. Sim, nós queremos ouvir a sua voz o tempo todo, ouvir o seu chamado e ouvir o seu falar. Também nessa noite, nós nos reunimos novamente para ouvir da sua palavra o que ele tem a nos dizer. Nós não ainda chegamos lá de forma que temos compreendido, mas podemos, com Paulo, que escreve aqui em Filipenses, ele diz aqui no capítulo 3, a partir do versículo 12, não como que já tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas procuro para ver se posso compreender, porque também fui compreendido por Jesus Cristo. Amados irmãos, ainda não me considero que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço o que está atrás de mim e me estendo o que está à minha frente e com os olhos fitos na meta, busco o prêmio da vitória que a vocação celestial de Deus em Jesus Cristo lhes reserva. Portanto, todos nós que temos um propósito, um alvo, mantenhamos nossa mente fixa nisto. E se discordarmos de alguma coisa, então Deus, ele esclarecerá para nós. Apenas continuemos a caminhar com firmeza, de acordo com a mesma convicção a que já chegamos. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Eu penso que podemos total e plenamente concordar com essas palavras que Paulo expressa aqui. Não como se já o tivesse alcançado ou já tivesse chegado à perfeição, e nós sabemos que nos falta ainda muito, mas nós não precisamos nos desesperar, pois assim como eles, nós também não, porque perseguimos o alvo adiante de nós. Não olhamos para trás, também não nos deixamos deter, mas corremos em direção a ele. Levantamos os nossos olhos e olhamos para aquilo que o nosso Senhor tem a nos dizer, assim como fizeram aqueles naquela época. Não haviam voltar atrás para Paulo e para aqueles que haviam chegado à fé. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. E mesmo que passasse por certas tribulações e talvez perseguições e zombação e muitos julgamentos, tudo tinha que ser assim. Mas eles sabiam o que estava preparado para eles. E eu creio que também nós sabemos o que nos espera, o que o nosso Senhor nos prometeu. E não queremos passar ao largo disso e também nos deixar enganar, mas nos agarrar firme e tornar-nos cada vez mais fortes na fé, porque sabemos que a sua vinda está muito próxima. Estamos muito felizes por podermos adorar novamente essa noite, glorificar o seu nome. Nós queremos agora nos levantar para isso. Nós te adoramos hoje, nessa noite, te agradecemos do fundo do coração por estarmos aqui, por podermos receber novamente a tua palavra. Também nessa noite, tu falarás conosco, ó Senhor. E não queremos também deixar de falar contigo, ó Deus. Adoração, louvor, glória e honra a ti, ao Cordeiro. Abençoe meu irmão, que novamente está no nosso meio. Ó Deus, abençoe poderosamente, abençoe a todos nós, Senhor. Nós te adoramos e sabemos, Senhor. Tu darás, acima de pedido e compreensão, aleluia. Ao teu nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para adorar. Eu creio que uso sempre as mesmas palavras quando vou para frente, mas simplesmente nos acostumamos de tal forma assim, e elas também atingem o centro. Nós somos gratos a Deus por podermos nos reunir, por termos sua palavra e por ela ter sido revelada a nós. Eu não sei quando o irmão Kupka se despedirá de nós, se será hoje à noite ou amanhã de manhã. Amanhã de manhã? Amanhã de manhã. Muito bem. Então, eu vos passo saudações de coração de todos os amados amigos, irmãos e irmãs do Paquistão. Nós tivemos reuniões maravilhosas, tivemos uma conferência que foi destinada a todo o país e tivemos uma boa participação lá. Quando entrei aqui agora e vi apenas algumas pessoas, fiquei um pouco entristecido no primeiro momento. Mas então eu pensei em dois acontecimentos. Uma vez, quando nosso Senhor não viu mais as multidões ao seu redor e disse até a seus amigos mais próximos, ele disse: "Quereis vós também se afastar de mim?" Ele deve ter ficado muito triste, muito triste. Depois de todo o bem que ele fez a milhares e milhares de pessoas, curou, abençoou, alimentou, e de repente eles não estavam mais lá. Isso deve tê-lo tocado profundamente. A outra foi quando o irmão Russo e eu estávamos lá nos Estados Unidos, num tempo, e estávamos lá na capela do irmão Branham. Foi também, acho, uma quarta-feira à noite. Lá havia menos pessoas do que hoje à noite estão aqui. Talvez a metade. Talvez a metade daqueles que estão aqui hoje. E eu tive que pensar como as coisas mudam, os tempos e as circunstâncias, mas um permanece o mesmo. Nada muda nele. E quem permanece com ele também não muda nada também. E sim, e podemos dizer que, com a ajuda de Deus, estamos trilhando o mesmo caminho que Deus começou conosco. Nós não aceitamos nenhum ensinamento extra, nem acrescentamos nenhuma interpretação, mas cremos aquilo que Deus nos deixou, nos revelou em sua palavra. Lá no Paquistão, talvez tivemos um público tão grande. Nos países é comum que um representante do governo venha. Então está escrito assim, em letras grandes no jornal: um homem de Deus da Alemanha e um homem do parlamento de Islamabad. E então é claro que mais pessoas se reúnem do que se poderia esperar. Certamente tivemos mais pregadores lá do que hoje pessoas aqui. Sim, eles vieram em grande número. E isso era o que nós queríamos. E ficamos muito felizes com as pessoas também que vieram. Mas, para dizer a vocês, as circunstâncias são completamente diferentes. Se o culto começa às 7h30, os irmãos chegam às 7h30 e dizem: "Ó, irmão Frank, nós vamos agora tomar uma xícara de chá." É sim. E eu digo: "Um momento, o culto a Deus está começando?" "Sim, está começando, mas nós vamos primeiro tomar uma xícara de chá." E se começar às 7h30, então eu começo a pregação às 9h. Às 9h, sim. Mas então vai e vai. Não importa. Até meia-noite, as pessoas ficam lá enquanto a pregação durar. E até depois disso. Eles têm regras e comportamento completamente diferentes. E não são limitados pelo tempo como nós somos aqui. Mas, como dito, foi um tempo maravilhoso que tivemos e o Senhor abençoou, e é disso que se trata. O motivo pelo qual retornei mais cedo foi que eu queria fazer um contato no Golfo Pérsico, no Bahrein, e estava com um passaporte errado. No passaporte que eu tinha comigo, tinha um pequeno carimbo de Israel. E quando o oficial de passaporte desse país árabe viu o carimbo de Israel, então tudo acabou. O fato dele não ter rasgado o passaporte foi ainda o fim. Eu tive que deixar o país com o próximo avião. Ele simplesmente estava pulando e gritando, especialmente Israel, Israel. Ficou assim louco. Um ódio mortal, quase. Se lemos isso somente nos jornais, isso ainda está além disso. Mas quando se vê diante da face e vivencia, é uma catástrofe. Mas, como eu disse também, eu sou grato pela lição, porque pode-se ver então de perto que ódio existe nessas pessoas. E então, a ponte para Gálatas 4, lá onde Paulo escreve que o nascido segundo a carne odiava o nascido segundo o Espírito. Assim como existe puramente terrenamente um ódio, também existe espiritualmente, isso não pode ser mudado. Não há possibilidade como mudar isso, nem mesmo Deus quis mudar e permanece assim. Bem-aventurado aquele que sabemos, nós não odiamos, mas somos odiados. Isso é tão majestoso, tão maravilhoso, saber de que lado estamos, ou seja, do lado de Deus. E vocês sabem, os profetas e todos os homens de Deus, eles também não eram queridos e tão pouco amados, mas amados por Deus. Disso é que se trata. E como vocês veem, eu já tenho que anotar algumas coisas porque estou ficando velho. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu vou expressar isso agora aqui. Na última reunião, eu fiquei entristecido e eu penso também o Espírito de Deus. Na Páscoa, quero dizer. E não apenas nessa Páscoa, mas também no ano passado. Em ambos os casos, algo não saiu exatamente assim como Deus queria. E aqui foi a última reunião, e um irmão estava sempre atrás de mim. Deus me deu uma mensagem para a congregação, e vocês sabem então como é. Então, tentamos tirar o pescoço da fora do laço o quanto possível, e no fim, então concedemos, e aí já aconteceu. No momento em que não somos guiados pelo Espírito de Deus, mas cedemos às pessoas e ao que elas querem, já é tarde demais. E eu anotei algumas coisas das Santas Escrituras que deveriam realmente nos ensinar uma lição. Sim, a mim, eu digo, a nós irmãos que estamos aqui na frente e que servimos no nosso caminho. E então, na última oração ainda, vocês sabem, dois irmãos, eles falaram alto demais e ao invés de talvez os pudesse ajudar, então veio a interrupção e não veio mais uma entrada, vocês sabem o que eu quero dizer. E assim, no futuro, gostaríamos de fato de atentar de que Deus nos conceda a graça de agradecer ao Senhor unanimemente, em uma só voz, ouvir a sua palavra e também, de alguma forma, nos deixar inserir para que ninguém mais seja perturbado, que tudo esteja em harmonia diante de Deus. Ouçamos sua palavra, agradeçamos a Ele e que Ele também possa nos abençoar. Na palavra de introdução, a mim chamaram a atenção dois pensamentos. Eu esqueço que está atrás de mim. Isso podemos dizer que somos alcançados por isso, mas também temos que alcançar isso novamente. Mas o pensamento principal é que para sempre fomos levados ao alvo. Nós que estamos cientes do alvo. Nós necessitamos de um alvo quando nos colocamos a caminho. Nós sabemos onde queremos ir. Se não soubermos qual é o destino e qual é o nosso alvo, então nós podemos ficar em casa. Eu creio que isso é expresso de forma muito clara em Hebreus 10, 14. Pois, por meio de uma única oferta, ele levou aos que se deixaram santificar ao seu alvo eterno. É por isso que Paulo pôde escrever com tanta convicção: nós que estamos cientes do alvo, Nós sabemos aonde pertencemos, nós sabemos onde estaremos, nós sabemos que o Senhor nos preparou o lugar para nós. Eu gostaria de ler brevemente, ou ao menos tocar as passagens referentes à oração. 1 Coríntios 14, 15 a 18. É simplesmente necessário que nós, a partir das Escrituras, tenhamos essa unanimidade divina para que possamos realmente entrar no mesmo passo que temos que entrar se Deus quiser prosseguir conosco e puder avançar conosco. 1 Coríntios 14, 15 a 18, aqui apenas os pensamentos principais. O que segue disso? Quero orar com o Espírito, mas também quero orar com a mente. Quero cantar salmos com o Espírito, mas também com a mente. Caso contrário, se fizeres uma oração de ação de graça somente com o Espírito, como alguém que tomou o lugar de um leigo poderá dizer amém à sua oração de gratidão? Ele não compreende sequer o que tu dizes. Vocês percebem do que se trata aqui? Portanto, se é orado individualmente, então devemos ser capazes de dizer amém. Como podemos dizer amém a menos que saibamos o que foi orado? Hoje, alguns irmãos oraram, nós acompanhamos suas orações, nós ouvimos o que eles apresentaram ao Senhor, nós apresentamos o mesmo ao Senhor e dissemos amém no final. Adiante está aqui: para tua pessoa, podes trazer uma oração de graças, mas o outro não é edificado. Eu dou graça a Deus, mais do que todos vós falo em línguas, mas em uma reunião da congregação prefiro falar cinco palavras com o meu entendimento para também instruir os outros do que muitos milhares de palavras em línguas. Trata-se, quando estamos no culto, da edificação pessoal e da edificação da congregação, por meio da palavra, do Espírito, de ministérios e de dons. Mas sempre se trata da promoção da edificação harmoniosa da congregação do Deus vivo. Tudo o que acontece em um culto a Deus, isso tem que e será, se estiver sob a orientação do Espírito, feito para edificação. Primeiro, o indivíduo é edificado, e a partir da edificação do indivíduo vem a edificação de toda a congregação do Deus vivo. E nós somos gratos ao Senhor por Ele nos ter colocado nesse caminho e nos concederá total compreensão do que deve ou não deve ser feito e quando, sob a orientação do Espírito. Eu creio que todos nós sentimos da mesma forma. Nós queremos que Deus chegue ao seu direito. Não há outra maneira de nós chegarmos ao nosso direito. Somente se Deus chegar ao seu direito, no qual Ele pode fazer a sua vontade no nosso meio, então nós, de acordo com a palavra prometida, chegaremos ao nosso direito, às nossas bênçãos que Ele nos prometeu em sua palavra. Em Romanos 15, versículo 6, essa é a passagem da Escritura que lemos já naquela época, Romanos 15, versículo 6, aqui está: para que a uma boca louveis unanimemente ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos então a ambas as coisas. Há a oração individual, há a oração comum. E o Espírito de Deus pode estar presente tanto lá quanto cá. Ele pode edificar, ele pode abençoar, ele pode colocar para bênção e, juntamente conosco, e por meio de nós, chegar ao seu direito. Em Atos, no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nós temos a oração da congregação primitiva. Aqui está, a partir do versículo 24, Atos 4, a partir do versículo 24, ou apenas 24 e depois 31. E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Nós lemos: eles elevaram suas vozes a Deus juntamente e oraram. Assim como podemos cantar juntos, também podemos orar juntos. Para Deus, isso não faz diferença. Ele pode ouvir milhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele entende cada palavra, conhece cada pedido. Ele sabe todas as coisas. Antes que uma palavra seja pronunciada em nossos lábios ou esteja em nossa boca, Ele já conhece exatamente. E, de acordo com o Salmo 139, Ele já nos viu como uma semente sem forma. Ele já nos viu como nós somos. Embora ainda fosse um germe sem forma, Ele já nos viu como nós somos. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. E isso nós queremos tomar nota disso na fé para a sua honra. Versículo 31: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Na oração conjunta, há naturalmente um grande poder, e Deus pode operar poderosamente e derramar o seu Espírito, cumprir as suas promessas. E como lemos aqui, Ele pode fazer aquilo que Ele prometeu em meio àqueles que confiam nele, que creem nele, que lhe agradecem. Ele pode fazer isso, Ele fará isso, Ele fez isso. Quando lemos nas Escrituras coisas que Deus fez em algum lugar, em algum momento, então o irmão Branham diz: quando as pessoas se reúnem e oram e creem da mesma forma, Deus é obrigado a fazer o mesmo que Ele fez naquela época. Caso contrário, Ele teria que voltar atrás. Ele não pode agir de uma forma com alguns e de outra forma com outros. Mas nós temos que nos apresentar diante da face de Deus com a mesma atitude, o mesmo posicionamento, com a mesma fé, com a mesma unanimidade. Então nós temos em Romanos 8, versículo 14, uma passagem, Romanos 8, versículo 14, que eu ainda gostaria de ler, qual seja, trata-se aqui em Romanos 8, versículo 14, da orientação do Espírito Santo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus ou movidos, estes são filhos de Deus. Aqui temos que fazer a grande diferença entre ser supostamente guiado e ser realmente guiado. Eu já mencionei isso. Certamente entristecemos o Espírito de Deus. Eu não faço nenhum mistério disso. E quando o irmão Kupfer me ligou e chorou ao telefone e disse: irmão Frank, o que aconteceu na última reunião? Eu tive que ir ao juízo comigo mesmo. Eu não pertenço àqueles que simplesmente ficam tocando na fanfarra e disseram: oh, foi tudo glorioso e alegre. Não, nós queremos ser honestos, sinceros diante de Deus até onde pudermos e onde recebermos graça. E se cometemos erros, queremos admiti-los, curvar-nos diante do Senhor e dizer: ajuda-nos. Mas se alguém vem e diz: me foi dado pelo Espírito de Deus e é do Espírito de Deus, então ficamos encurralados e até temerosos. Sim, talvez haja algo lá, afinal. E o que vem depois? Então, há duas coisas. Há uma real orientação do Espírito Santo, mas isso certamente acontece dentro da reunião, sem que ninguém precise se apresentar ou enfatizar especialmente que esse é o caso. Algumas coisas me chamaram a atenção. Eu gostaria de ler apenas para confiar a mim mesmo, a meus irmãos, irmão Russo, irmão Schmidt e todos os que servem na palavra, para sermos colocados juntamente a uma intercessão especial. Eu leio de Números 20, e aqui, versículo 8. Números 20, versículo 8. Eu gostaria de enfatizar hoje à noite duas coisas. Uma vez, o chamado de Deus, a comissão do Senhor, e de acordo com essa comissão, agir na vontade de Deus, e por outro lado, ceder quando pessoas exigem algo e um servo de Deus o faz. São duas coisas fundamentalmente diferentes. Por isso, eu quero fazer uma justa posição para que possamos aprender a lição, eu, para mim, especialmente, e depois todos nós, como pedido de oração. Números 20, versículo 8. E o Senhor ordenou a Moisés: toma a vara e reúne a congregação, tu e teu irmão Arão. Depois dirige-te à rocha diante dos seus olhos. Ou como Lutero talvez diria, fala à rocha diante dos seus olhos, para que ele derrame as suas águas. Todos nós conhecemos a história, não precisamos ler adiante. Moisés havia sido oprimido pelo povo. Você só precisa ler o início. A propósito, foi no ano 40 da caminhada, e o que chama a atenção é o seguinte, e eu gostaria também de enfatizar isso. Sempre no início e no fim, vem provações, vem bênçãos, vem duas coisas, sempre, especialmente no início e no fim. Tomemos o nosso Senhor. Se considerarmos o início, seu nascimento, lá muitas profecias das Escrituras se cumpriram, ele será levado ao Egito para que se cumpra o que foi dito pelo profeta, crianças serão assassinadas para que se cumpra o que Jeremias profetizou, em todos os lugares, cumprimento das Escrituras, cumprimento das Escrituras. Então, não se ouve nada por um longo tempo, 12 anos, metade do tempo, se ouve algo breve do templo, e depois não se ouve nada até os 30 anos. Mas, de repente, chega a última parte e começa. Seu ministério, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Então vem uma coisa após a outra. Aqui o início e depois, eu queria dizer, nada. E então, o fim, e novamente cheio de história da salvação e daquilo que Deus prometeu. Com o povo de Israel foi parecido. Eu não posso entrar aqui em todos os detalhes, mas o início, lá uma palavra após a outra se cumpriu. Grandes milagres, sinais aconteceram, tudo glorioso e alegre. A lei, o mandamento, então começou. Depois disso já começou. E durante os 40 anos, não nos é contado muita coisa, mas quando que veio o balão, quando ele apareceu, quando as pessoas apareceram e quando aconteceu todas as coisas, diretamente antes de entrar na terra. Mas deixe-me voltar a esse ponto aqui. Números 20, versículo 8. Deus, o Senhor, havia dito: pega a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos e dará a sua água. Vocês sabem o que Moisés fez? Ele não somente uma vez, ele bateu duas vezes. Uma vez já teria sido demais, pois a rocha já havia sido batida. Mas aqui está escrito: então vós, rebeldes, e percebemos pelas palavras, pelo contexto, que lá houve um pouco de agitação. Mas se você ler o versículo 2, a propósito, Miriam morreu logo no 40º ano, e ela também não entrou. Mas versículo 2, lá está: mas como a congregação não tinha água, reuniram-se contra Moisés e Arão. Ao invés de ir à oração, Moisés podia dar água, Arão podia dar água. Ao invés de se achegarem ao Senhor, eles foram contra os homens de Deus e então foram tomadas medidas. Moisés agiu sob pressão. Ele não era tão livre quanto teria sido se somente uma ordem do Senhor tivesse sido dada. O Senhor falou com ele, ele seguiu o pedido do povo, mas Deus ficou irado com ele. Vamos ler de Êxodo 17 para ver onde o Senhor lhe havia ordenado para bater a rocha e da onde saiu então a água. Êxodo 17, versículo 5. Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás ou baterás a rocha, e delas sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Talvez a última parte do versículo 7. O Senhor está em nosso meio ou não? Foi uma aprovação. Foi uma aprovação e vemos que o homem de Deus, ele agiu. Deus estava com ele, Deus cuidou de seu povo. Mas Deus não quer que nós murmuremos, Deus quer que peçamos na fé. Vocês compreendem a diferença? Então, as bênçãos fluirão em abundância. Nós poderíamos aqui continuar lendo todas essas coisas, afinal de contas, foi um cajado de Deus, e tudo que esse cajado tocava era abençoado, porque Deus o havia abençoado. Aconteceu na fé. Mas agora vamos ler Deuteronômio 32 para fazer a ponte ainda. Deuteronômio 32. Eu leio tudo isso somente com um motivo: para fazer com que nós, que queremos alcançar o alvo juntos, que passemos diante dos nossos olhos como é necessário levar até mesmo os maiores homens de Deus em mãos de oração, mas deixar para Deus quando e como Ele fará sua obra. Para que não agimos sob pressão humana, nem estejamos sobre essa influência e pressão humana, mas sejamos livres sob a orientação do Espírito Santo para servir ao Deus vivo, para que a sua vontade possa acontecer. Deuteronômio 32, versículo 51. Então, o Senhor repreende Moisés com as palavras: pois vós se mostrastes infiéis a mim no meio dos israelitas, nas águas de Cádiz, no deserto de Zin, porque não me honraram como santo no meio dos israelitas. Poderíamos ler ainda outras passagens bíblicas e ver quão rapidamente até mesmo o maior homem de Deus pode fazer algo, não na proclamação, e eu gostaria de enfatizar isso com muita clareza e pedir a vocês que vocês vejam a diferença e tomem nota disso. Quando se trata da proclamação da palavra de Deus, então não há influência, somente uma influência, e essa é a influência de Deus. E vem da palavra por meio do Espírito Santo. Mas quando se trata de certas ações, fazer isso ou aquilo, então pode acontecer, se não formos cuidadosos, que cometamos um erro. E eu não seria o primeiro. Antes de mim, houveram muitos aos quais isso aconteceu. Nós pensamos ainda alguns, especialmente Êxodo 32. Êxodo 32, lá aconteceu algo que será lembrado para sempre. Isso não significa para a eternidade, mas até o fim dos tempos, talvez. Em Êxodo 32, na verdade, já a partir do versículo 1, lá foi novamente o povo que disse: onde está esse Moisés? Ele não está voltando da montanha, assim por diante. E então está aqui, eles falaram com Arão: levanta-te, faze-nos um Deus que vá adiante de nós. Sim, lá não foi Deus quem falou. O povo cercou Arão e disse: o que está de errado com Moisés? Ele não volta mais de jeito nenhum. O que deve acontecer agora aqui? Eles o cercaram e falaram com ele, disseram: levanta-te, faça-nos um Deus para ir adiante de nós. Pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. E não sabemos o que aconteceu com ele. E o que acontece? Arão, que havia sido tão ungido, que ainda é mencionado nos Salmos, que o óleo descia até a orla de sua roupa. Um homem de Deus. De repente, as pessoas o cercam e insistem. E já lhe diz: então deem seus anéis de nariz, seus brincos, suas algemas, e o que vocês têm, seus pés e narizes e mãos e orelhas, deem aqui todas as coisas e coloquem isso num pote, e sai o bezerro de lá. Então ele diz: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Hoje nós balançamos a cabeça e pensamos: como isso é possível? Como isso pôde acontecer? Pôde acontecer porque um homem de Deus deu ouvido às pessoas. Lá pode começar a idolatria, pode acontecer qualquer coisa. E para mim, eu tenho que ser muito honesto e sincero, isso foi uma lição muito grande. Nós temos que prestar contas a Deus também por cada reunião. E eu desejaria, de fato, que levássemos ao coração de tal forma a sério, que consagrássemos cada culto de tal forma ao Senhor e disséssemos: Senhor, não permita que os teus servos se deixem pressionar pelas circunstâncias, por influência, por qualquer coisa, mas permaneçam recuados sob a influência do Espírito para que tu possas chegar ao teu direito. Isso é o que Deus quer, isso é o que Deus quer alcançar. Nós vemos, foi sempre então os fracassos quando homens de Deus deram ouvidos às pessoas. Sabemos quem fala primeiro das pessoas, se ele, se Deus, se o diabo, o que sabemos? O diabo falou até por meio de um Pedro, um discípulo do Senhor, que uma vez disse, Senhor, isso não te aconteça? E o Salvador disse, Satanás, aparta-te atrás de mim. O que nós sabemos sobre quem justamente naquele momento está falando por meio de uma pessoa? E é por isso que eu gostaria de dar ao meu irmão Russo, meus irmãos que servem na palavra e também gostaria de dar a mim, mesmo com uma lição de que Deus possa conceder graça, que quando nós nos reunimos aqui, que nós, de fato, entremos no lugar santíssimo e não vejamos, não ouçamos nada além do Senhor e nos submetamos à orientação do Espírito Santo. Bem, nós balançamos a cabeça e dizemos, como Arão pôde ceder? Sim, seja cercado por todas as pessoas, como Moisés pôde ceder. Eles vão me apedrejar? E o que foi? Ele bateu e a rocha já estava batida. Bastava falar e a água teria saído. Uma outra passagem de 1 Samuel 8, que deve ser enfatizada de forma especial, é o que aconteceu com um dos maiores homens de Deus, Samuel, que foi chamado como criança, como menino, e colocado a serviço do Senhor, e de repente as pessoas vêm até ele e lhe fazem a sugestão, instruindo-o sobre o que ele deve fazer. Onde está 1 Samuel, capítulo 8? Vocês podem ler a partir do versículo 1. Eu só leio o versículo 4. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Israel não era um povo como os outros. Israel era um povo eleito. O que Israel tinha a ver com todos os outros povos? Esse era o padrão deles? Esse não era o padrão deles. Deus havia escolhido dentre todas as nações para serem o seu povo. E o Senhor disse a Samuel, eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, pois eu sou o rei deles. Eu os tirei de lá. Então vocês podem ler, na minha ira, dei-lhes um rei. No meu furor, eu o tirei. Mas o Senhor, ele diz, atenda ao pedido deles. Dê-lhes o rei. O que vocês querem fazer contra a vontade do povo? O próprio Deus teve que dizer, dê-lhes o rei. Eles querem assim. Deus só pode fazer uma coisa, ou revelar a sua vontade para nós e nos dar a obediência da fé para que estejamos prontos para fazer a sua vontade. Se não for esse o caso, então Deus pode fazer nós balaões e nos deixar seguir nosso próprio caminho. Então temos os pensamentos do nosso coração. Então talvez podemos escolher o que queremos ou devemos fazer. Samuel, um homem especial de Deus, e o povo vai até ele e diz, nós queremos um rei. Eu realmente gostaria de pedir bem pessoalmente a mim, a partir de Deus, que ele, pela graça, possa ajudar, abençoar, cuidar de nós e garantir que tudo aconteça sob a orientação do seu Espírito. Mais uma palavra que se refere ao nosso amado Paulo. Depois de termos lido isso, ele continuará sendo o maior homem de Deus, que nós estimamos altamente. Atos 21, a palavra que nós conhecemos, está aqui. Poderíamos talvez ler muito, mas cada um pode fazer isso posteriormente em casa. Aqui foi-lhe dito, eu creio que a partir do versículo 10, que ele estava lá na Judeia e Ágabo lhe profetizou o que lhe aconteceria em Jerusalém. no final do versículo 14, ele diz: seja feita a vontade do Senhor. Então, Paulo chega a Jerusalém e os discípulos lhe contam algumas coisas, os anciãos vão até ele com o Tiago e então há uma conversa. A partir do versículo 20, lemos: quando ouviram isso, louvaram a Deus, mas lhe disseram, o mas já é uma coisa aqui, disseram mas a ele: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, que se tornaram crentes, e todos são zelosos seguidores da lei. Mas agora lhes foi comunicado a seu respeito que estás pregando a apostasia de Moisés a todos os judeus que vivem entre os gentios, aconselhando-os a não circuncidar seus filhos e a não observar os costumes tradicionais. O que deve ser feito agora? De qualquer forma, eles descobrirão de que estás aqui. Portanto, faça o que te aconselhamos. Já estávamos de novo no ponto. Então, faça aquilo que nós te aconselhamos ou dizemos. E já começou. Vocês podem continuar a ler. Nós temos aqui, entre nós, quatro homens que fizeram um voto. Leve-nos contigo, purifica-te com eles e pague por eles para que tenham a cabeça raspada. Então todos verão que não há verdade nos rumores que chegaram aos ouvidos deles a seu respeito, mas que também você anda na observância da lei. Tudo soa muito bem. Faça o que nós te aconselhamos. Isso soa humano. Deus permitiu. Deus permitiu. Mas percebemos que até mesmo grandes homens de Deus são provados em certas situações. Em vez de confiar em Deus, circuncisão, não circuncisão, lei, não lei. Paulo, deixa que Deus te use, pregue o que o Senhor colocar em teu coração. Aqui a bela sugestão, para que todos saibam que você é um zeloso seguidor da lei. Raspe a cabeça, pague pela limpeza e faça o voto, vá com os quatro homens. Nós sabemos o que aconteceu então depois. Terrenamente vendo isso, incompreensível para nós. Eu repito mais uma vez, Deus permite. Mas não queremos estar na vontade permissiva de Deus, mas na perfeita vontade de Deus. E se as coisas passaram desapercebidas por nós, por mim, e eu não pudesse ler isso aqui na Bíblia, então eu teria que desesperar, não é mesmo? Então, eu teria que, talvez meus irmãos, teríamos que nos desesperar. Mas se pudermos ler que Deus está acima de tudo, que Ele finalmente, dos nossos erros, ainda pode fazer uma grande coisa para si, para Ele tudo é possível. Porque ninguém, nenhum homem de Deus fará algo de propósito. Pelo contrário, se algo nos acontece, então somente porque não prestamos atenção. Mas imaginem só, aqui está Paulo, aqui está Tiago, os anciãos estão lá, e eles ouviram isso e aquilo, e disseram: faça aquilo que te aconselhamos. Ele o fez. Felizmente, depois disso, o templo foi fechado. Talvez foi a única coisa boa de toda essa história, o fato que então a porta do templo foi fechada para sempre. Mas Deus, Ele tem o seu caminho. Nós percebemos apenas o quanto precisamos prestar atenção a isso. E eu digo isso a mim mesmo, pessoalmente, diante da face de Deus. Nós temos que tomar cuidado para não sermos influenciados, para não sermos receber dito por alguém outro que devemos fazer. Não caímos na armadilha somente porque ouvimos que outros disseram: o senhor quer isso, o senhor quer aquilo, o senhor não quer nada. E uma vez eu trouxe pelos meus lábios, na eternidade, não virei mais o que as pessoas dizem. E aquilo que as pessoas dizem, eu gostaria que se tornasse realidade, eu gostaria que se tornasse verdade, que Deus possa conosco, por meio da orientação do seu Espírito, chegar ao ponto que nós permanecêssemos absolutamente em sua vontade, pregar assim como Ele quer que seja pregado, fazer o que Ele quer que seja feito, para que Ele pudesse nos contemplar com alegria lá de cima, e que a sua bênção possa vir sobre todos nós em plena medida. Eu também ainda anotei Atos 21, 10 a 14, e também a primeira parte. Por um lado, notamos como homens de Deus dizem: seja feita a vontade do Senhor. Isso nós falamos, mas então vem a segunda coisa. Os irmãos o cercam e dizem: nós ouvimos isso e aquilo a respeito de você, todo o povo sabe as consequências, vocês desprezam a lei, a circuncisão e assim por diante. Agora vamos fazer isso para que as pessoas tenham a impressão que tudo permaneceu como era. Afinal de contas, as coisas não tinham permanecido como eram. A lei tinha cumprido o seu propósito, afinal de contas. A lei e os profetas existiram até João. E desde então foi pregado o reino de Deus. E esse reino de Deus foi pregado por esse homem do reino. E de repente, vem os irmãos, chegam, cercam-no e dizem: ah, sim, bem, ouvimos falar de tudo que Deus fez por meio de você e nós louvamos a Ele por isso. Bela introdução, maravilhosa introdução. Buquê de flores, bem aqui, podemos ler. Quando viram o que Deus havia feito por meio dele entre os gentios, louvaram a Deus, e disseram a ele, veja, amado irmão, bem, podemos dizer, amado irmão, isso é muito maravilhoso, formulado tão belo assim. Não estou dizendo isso com uma crítica, estou apenas dizendo isso para que não desesperemos. Nós podemos confiar em nosso Deus, nós podemos crer nele e ter plena confiança, assim como ele fez com Moisés. Ele se irou com ele. E algumas centenas de anos depois, no Monte da Transfiguração, ele se mostrou favorável a Moisés, que havia se irritado antes com ele, e pôde conversar com ele sobre o resultado que tomaria-se em Jerusalém. Deus faz tudo bem. Deus desfaz até mesmo os erros que nós cometemos. E nos apresenta diante de sua face como se tivéssemos tudo certo. Nós não podemos compreender isso, mas assim é Deus. Assim é Deus. Ele pode fazer de erros ainda grandes vitórias e glorificar o seu nome. Mas essas palavras ou esses exemplos aqui simplesmente chamaram a atenção. Eu disse a mim mesmo: Senhor, quando chegarei nesse ponto? Quanto tempo ainda demorará para que realmente seja removido de toda influência humana e fique sob a influência divina, fazendo o que Deus quer ou fazer nada? E quando se lê então, não é que queremos nos esconder debaixo disso, isso não seria correto. Mas uma coisa podemos exclamar a nós mesmos: Deus, apesar de tudo o que era humano e não era certo diante dele, ele, com o alvo em frente, no Antigo e Novo Testamento, ele levou, edificou o seu reino, levou o seu plano ao cumprimento. E ele fará isso até o fim. Mas nós queremos que ele nos olhe com prazer para baixo e que a plena e agradável vontade de Deus seja feita pela graça. Vocês querem orar por nós? Eu vou dizer da maneira como penso. Nós que temos que servir na palavra, não queremos, mas que temos. Porque eu não quero, para que vocês todos saibam, o mundo inteiro pode ouvir isso. Eu não quero, eu tenho que. Nós que fomos designados por Deus para um propósito, vocês querem orar por nós? Nós somos também somente seres humanos. Nós somos dependentes das circunstâncias e coisas sem que nos demos conta disso. E já pode acontecer assim. Vocês, considerando que grandes homens de Deus, seja Moisés, seja Arão, seja quem for, seja eles quem for, vemos que homens continuam sendo homens. E eu me repito, na proclamação, na execução das instruções divinas, nunca houve um erro. Os erros ou falhas humanas ocorreram quando a influência humana foi exercida sobre os homens de Deus. E eles fizeram, então, o que o povo queria. Mas, acima de tudo isso, estava o Deus Todo-Poderoso, e ele levou o seu plano ao cumprimento. Isso será assim até o fim. Tenham paciência conosco e orem por nós, mas com sinceridade. Mais sério do que jamais antes, para que Deus possa chegar ao seu direito pela graça com todos nós. Amém. Pai Celestial, eu também gostaria de agradecer a Ti do fundo do meu coração por termos a Tua palavra. Em Tuas palavras, nós vemos e reconhecemos em que descansou a Tua bênção, ou seja, quando os Teus servos fizeram aquilo que Tu disseste, de acordo com a Tua palavra, de acordo com o que Tu falaste, ó Senhor, nós temos um pedido nesta noite. Coloca-nos total e completamente sob a orientação do Teu Espírito. Tira tudo de nosso meio, o que possa estar sob a influência de outros, e coloca-nos juntamente sob a Tua palavra, sob o Teu Espírito. Leva-nos, Senhor, fiel. Que lições amargas tivemos que aprender porque demos ouvidos às pessoas. Ó Deus Todo-Poderoso, nós não queremos mais olhar para trás como nós ouvimos, e nós agradecemos que, embora não tenhamos desculpa, que não fomos os únicos a dar ouvidos aos outros. Senhor meu Deus, mas nós te pedimos, conceda-nos graça no futuro, que a partir desse dia em diante possamos confiar em Ti, crer em Ti e comparecer diante da Tua face como Teu povo, em reverência, com fé e obediência, e como foi orado, deixando nossos próprios planos de lado e nos reunamos aqui diante da Tua face. Senhor, eu Te agradeço por Tu teres cuidado, velado da proclamação da Tua palavra de forma infalível. Aleluia ao Teu glorioso e maravilhoso nome. Nada nós não temos nada a retirar, nada a corrigir daquilo que pregamos a partir da Tua palavra. Por isso eu Te agradeço e nós Te pedimos agora, assim como Tu nos concedeste Tua palavra, nos conceda agora obediência, fé e a guiação do Teu Espírito, para que possamos falar a rocha batida, para que o tempo da palavra falada possa vir. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, Tu viste o meu coração partido e me deste um pequeno consolo de que eu não sou o único que errou ou pisou do lado. Senhor, eu Te agradeço e Te adoro. Abençoe meu amado irmão Rus. Abençoe o irmão Schmidt. Que Tu santifique novamente esse lugar, consagre novamente e esteja sobre nós com a tua coluna de fogo. Coloca-nos sob a influência divina, para a honra do teu santo nome. Nós te agradecemos a ti por isso, que tu o fizestes. Amém.